Inclusão em Rede.
Olá, amigos, caros amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos aqui começando nosso programa Inclusão em Rede, um programa que é realizado pelo SINANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Então, estamos aqui falando de Curitiba, transmitindo de Curitiba, né? Exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba hoje com 19 graus, com chuva fraca. Curitiba hoje está bem com a cara de Curitiba, né? Como a gente conhece Curitiba. Quem não conhece, imagine assim. Quando faz sol aqui, calor, a gente faz festa, né? Mas é bem por aí, né? Cada região do país com as suas características. Eu vou fazer a minha audiodescrição, minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos castanhos, com fios grisalhos, estou com um batom vermelho, brincos e colar dourados, uso óculos com armação preta, estou com um vestido azul marinho e laranja, nas cores da Uninter, e estou na frente de um painel da Uninter, azul marinho, com a logomarca da Uninter, e aparece ali num cantinho uma pequenina árvore de Natal, porque já estamos, não é, em tempos natalinos, né? O ano voou e já estamos com o Natal aí chegando há um mês, né? Daqui um mês já estaremos nos dias de Natal, um mês e alguns dias. Eu trouxe hoje aqui dois alunos. Por quê? Porque nós estamos comemorando 16 anos de SINANE. O SINANE foi criado no ano de 2005. E eu tenho na data de 20 de novembro uma data comemorativa. Por quê? Porque no dia 20 de novembro houve um evento que foi organizado pelo SINANE, que estava recém-inaugurado, recém-fundado. E este evento chamou-se Uninter Recebe Artistas Especiais. Foi um evento muito lindo, foi um evento de 2 dias. O primeiro dia, nós tínhamos uma exposição de artes plásticas de artistas especiais, artistas que pintores com alguma deficiência e muitos quadros lindos, belíssimos. Montamos essa exposição no 8º andar do Edifício Garcês, que tem um andar muito lindo, um espaço aberto, muito bonito, e nós montamos essa exposição lá. Havia também alguns escultores, havia também alguns artesãos, e fizemos esse evento, foi lindo, foi com, nós tínhamos um coquetel servido por garçons, e o professor Oswaldo Nascimento, que era então o nosso diretor acadêmico da FATEC Internacional, que era uma das instituições do Grupo Uninter. Professor Oswaldo fez um belíssimo discurso, eu tenho isso gravado, foi muito lindo esse evento, e coincidiu que era o Dia da Consciência Negra, e isso marcou, eu nunca esqueci esse dia, porque todos os anos eu ouço falar na data da Consciência Negra, e eu penso que foi o dia do nosso evento lá no Garcês. No segundo dia do evento, nós tínhamos apresentações de pessoas com deficiência, apresentações de cantores cegos, duplas de cantores cegos, apresentação de ginástica rítmica de surdos, com alunos surdos do Instituto de Educação, e várias atrações. Tivemos, inclusive, o privilégio de recebermos o Canal 12. O Canal 12 veio até o Garcês e fez uma reportagem para o jornal do nosso evento. Então, nós começamos assim de uma forma muito bonita, né? Com o pé direito, direito e abrimos uma porta com chave de ouro. E hoje nós estamos, então, fazendo esse programa comemorativo aos 16 anos de fundação do CIAN. Por isso, eu pensei que nós tínhamos que trazer alunos, né, que receberam esse atendimento educacional especial do CIAN. Então, eu trouxe dois alunos, um deles que foi o primeiro aluno surdo de cursos da EAD. E o outro é um aluno atual, é um aluno que está estudando. Então, eu trouxe o Rafael Greca de Freitas, que é surdo e que foi o primeiro aluno surdo da EAD. E trouxe o Vitor Alves Homem, que é atualmente aluno de Direito, já é formado em Ciência Política, se eu não me engano, não, Relações Internacionais, mas ele vai contar. E ele é um aluno atual. Então, começando aqui, eu me reporto a vocês, Rafael Greca de Freitas, eu gostaria que você fizesse a sua autodescrição, é possível?
Então, posso começar, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael. Rafael Greca, esse é o meu sinal, né? Eu tenho uma barba preta, com brancos, já estou ficando velho, né? Mas eu tenho uma aparência de jovem, né? Só o nariz que está velho, mas o cabelo é preto, estou com camisa polo laranja e estou ao fundo aqui é escuro, né? Então, estou aqui para falar sobre como foi o meu trabalho no passado, era líder no meu trabalho na informática positivo. E também eu trabalhei muito sobre informática, eu ajudava outros alunos, eu fazia, né, o Excel, a escala, né? Então, a gente tinha... A gente conversava muito, né? Eu tinha um cargo de trabalho de auxiliar de TI, de TI também, né? Então, eu vou falar sobre a minha história, como começou, como eu entrei aqui na Uninter. Eu comecei, eu me formei no instituto, né, o ensino médio. Aí eu pensei, vou fazer faculdade ou não? E eu vou fazer na PUC, no positivo. Aí tinha outros. Aí eu cheguei aqui na Uninter, aí eu conheci a professora Leomar, ela me atendeu muito bem, gostei muito dela, da professora Leomar, porque ela me explicou, né, e foi muito claro, eu quero agradecer a ela, porque ela me ajudou muito, né, e daí eu entrei à distância, daí, como que é esse curso? Daí eu fiz gestão financeira. Na verdade, eu tinha muita dificuldade de levar material, então eu deixava em casa o material, porque isso me atrapalhava. Ou escrevia ou olhava para a tela, né, ou olhava para o intérprete. Né, então, não tinha como. Né, então, eu não usava o material, deixava em casa e prestava atenção na aula, né, no intérprete de Libras e no professor. E também na sexta-feira, as aulas eram na sexta-feira. Aí, às vezes, eu não conhecia palavras, né? Porque eram diferentes. Aí, na quarta-feira, eu ia ter uma aula particular, né? Para perguntar, né, sobre as palavras, né? Então, na quarta, eu tinha uma aula junto com a professora Leomar. E foi muito especial, porque ela me dava aula e ela me explicava, eu conseguia entender. Isso foi muito bom. Então, eu me formei em 2006, mais ou menos 2007.
Sim.
Eu me formei em 2007, né, na gestão financeira. Aí, depois, eu gostei muito. Daí, eu quis estudar mais. Daí, eu fiz pós. Aí, eu estudei. Aí, eu gostei de estudar. Né, daí, em 2007 até 2009. Aí, me formei em 2009 também nessa área financeira. E era meu propósito no trabalho, porque eu trabalhava com estatísticas, né, nessa área da contabilidade. Então, eu tenho que agradecer ao Uninter, né, por ter dado esse apoio.
Que bom. bom, Ricardo, Rafael, desculpa. Que bom que você tem essas boas lembranças, não é? Da Uninter. E eu já volto a conversar com você. Eu só quero apresentar aqui para os nossos espectadores o Vitor. O Vitor Homem Alves, que está aqui conosco. Vitor, eu queria que você fizesse a sua autodescrição e cumprimentasse os nossos espectadores. Pode ser?
Pode ser, professor. Tudo bem? Então, olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Victor Alves Homem, correto? Bom, eu tenho 29 anos, atualmente estou fazendo direito, mas já sou formado em ciência política, ciências políticas, e eu sou, tenho estatura média, cabelos castanhos claros, digamos, olhos verdes. Eu estou com uma camisa azul clara, de giz, calça social, sapato social.
Deixa eu te ajudar aqui, Vitor, porque uma parte interessante da tua imagem é que você está na frente de uma parede. Pode manter a imagem do Vitor, produção? Uma parede onde há um quadro de um carro Sport vermelho.
Ficou muito... Que nem é mau sonho, né?
Ficou muito bonito aí. Vitor, você é uma pessoa que a gente tem cadastrado aqui no Ciane, aluno cadastrado no Ciane, devido a uma baixa visão e a uma dificuldade motora, certo?
Sim.
É isso, né? Então, o Vitor, ele fez o curso já. Já é um aluno Uninter formado, já é o que a gente chama de egresso, né, de ciência política. E agora está fazendo o curso de direito. Em que período? Curso de direito presencial. Em que período você está, Vitor?
Basicamente, eu estou desperiotizado, mas eu estou entre o nono e o oitavo período.
Isso, avançando sempre, né? Curso de direito. Vitor, já que você está me respondendo, eu vou começar perguntando para você. Quando você fez ciência política, você ainda não nos conhecia, né? Você entrou, conheceu a gente. Que impressão você teve do Ciane e como é que foi esse atendimento educacional especial voltado a você?
Que eu tive e tenho até agora a questão de fui calorosamente acolhido, né? Isso é muito bom, cara. Muito bom. Está excelente, né? Excelente, está claro. Eu me senti em casa, me senti igual. Me senti uma pessoa mais útil, mais ativa.
Sim, com certeza. Você tem algumas necessidades educacionais especiais, né? Como a gente mesmo fala, o nome do nosso setor. Essas necessidades especiais foram supridas para você? Você
Sim.
tem o atendimento que você precisa? É isso que eu queria que você contasse para os nossos espectadores.
Sim.
Como é que o Ciane funciona na tua vida?
Desculpe?
Como é que o Ciane funciona na sua vida?
Ah, na questão de inclusão, adaptação, e questão de se importar para o outro, né? Da questão da empatia, né? Questão de se pôr no lugar da pessoa com dificuldade, né? Com dificuldade. Eu não sou muito da pessoa com deficiência, ou parecida. Bom, essa questão de adaptação, de conversar com os professores, de material, de profissional qualificado para agir com pessoas com diferentes dificuldades. Estou adorando, eu adoro, né? Adorei o trabalho e estou adorando, né, esse trabalho. Continuo, quero continuar assim, mantendo essa questão da excelência.
Isso aí. E eu quero agora perguntar para o nosso aluno egresso, Rafael Greca. Ele tem o mesmo nome do prefeito, ele é primo do prefeito, sabe, gente? Ele é primo do prefeito de Curitiba. O prefeito é Rafael Greca de Macedo. E o nosso querido aqui aluno é Rafael Greca de Freitas. Mas eles são primos por lado materno, não é, Rafael?
Sim, é verdade. Nós somos da mesma família.
Ah, isso. Bem, o Rafael começou a contar um pouquinho já, né, da sua trajetória, da sua vida estudantil aqui na Uninter. E, Rafael, quando você entrou na Uninter, quantos anos você tinha? Faça a conta.
Eu já esqueci. Eu acho que 23 anos. Eu tinha 23, 24 anos, mais ou menos isso. 23 ou 24 anos, mais ou menos isso.
Isso, né? Bem.
Quando eu entrei aqui na Uninter.
Bem mocinho, né? Não que você esteja velho, você continua mocinho, né? Pelo amor de Deus. Mas quando você entrou, você era mais.
É só o meu nariz que é velho, o resto eu sou jovem.
É bem jovem e bonitão.
Obrigado.
Rafael, você conheceu primeiro a gente do Ciane ou você já havia se matriculado no curso? Quando você entrou na Uninter? E como que você ficou sabendo que nós tínhamos um atendimento especial?
Então, eu fiz a matrícula, né? Eu fiz a matrícula depois que eu fui falar com a professora Leomar, né? Daí a professora Leomar, ela me conheceu, né? E assim, eu tinha esse receio, né? Por isso eu vim conversar primeiro com a professora Leomar, daí a professora Leomar me explicou como funcionava o Ciane, como eram feitas as adaptações com o intérprete de Libras, aí depois que eu entrei na faculdade.
Uhum. E quando você entrou, você foi recomendado por alguém? Como é que você soube que nós, na Uninter, tínhamos esse trabalho com o intérprete de Libras e toda a acessibilidade para os surdos? Foi alguém que te indicou? Alguém que falou para você, Luciane?
Então, a minha mãe conheceu a professora Leomar, né, e teve o primeiro contato. Ela conversou, né, minha mãe ficou muito interessada, aí a minha mãe falou, né, comigo, né, e falou, tem um intérprete de Libras lá na faculdade. Aí eu me interessei, né, aí eu fui, na verdade, foi no começo, né, e assim, o intérprete de Libras também estava começando, e daí, aí teve uma dificuldade. Aí eu falei com a professora Leomar, né, daí eu troquei de intérprete de Libras, né, daí esse intérprete realmente era profissional, aí que eu comecei a entender, né, e continuar nos estudos.
Uhum. É, exatamente. Nós aí estávamos começando a estruturar o Ciane, né? E aí depois nós passamos a colocar intérpretes mais familiarizados com as áreas. Então, para o Rafael, foi colocado para as aulas dele um intérprete que era da área das finanças, da matemática, dos cálculos, né? Conhecia bem. Então, ele sentiu-se muito bem com essa intérprete que fazia realmente a mediação, né, entre o português e a Libras para você. Eu lembro, Rafael, do dia da época da tua formatura, né? Foi muito alegre a tua colação de grau. Eu lembro que nós tivemos um café na tua casa, que foi muito bonito.
É verdade.
É. O Rafael acabou ficando um amigo, né? Um amigo, e a mãe dele, que é a Rosi, que é uma pessoa fantástica, ficou nossa amiga também. Ela vem até hoje aqui no Ciane me visitar o Ciane. Então veja que vínculo bacana, né, que a gente criou com o Rafael e com a família dele, o primeiro aluno. Porque eu estava dizendo a vocês que ele foi o primeiro aluno surdo da EAD. Nós tínhamos já, quando eu criei o Ciane, nós já tínhamos na instituição uma aluna surda. Depois entrou uma em pedagogia, depois entrou uma outra aluna surda em administração, mas eram cursos presenciais. E foi um desafio bastante diferente a gente colocar intérprete de Libras e toda a acessibilidade para um aluno da EAD, né? Então foi esse o Rafael Greca de Freitas, né? Eu me lembro, é o primeiro, foi assim uma revolução, né, fazer esse atendimento com o Rafael. Na época, Rafael, você trabalhava, não? Trabalha até hoje, mas na época você trabalhava, tinha um emprego bastante importante.
Sim, é verdade. Eu trabalhava, era líder de produção de informática, dispositivo informática. Isso em 9 anos eu trabalhei. Antes de fazer a faculdade, eu era funcionário, né? E na produção, depois, quando fiz a faculdade, aí passei a ser líder, né, de produção, por causa da faculdade aqui da Uninter, né, que eu aprendi e me ajudou no meu trabalho, né? Por isso que fui promovido.
Uhum. Quer dizer que foi um avanço para você, né, profissionalmente, depois do curso, você receber uma promoção. Eu lembro que você ficava muito feliz com tudo isso, né? Você sempre foi muito reconhecido pelo que a instituição fez por você, né? De certa forma, quer dizer, pela nossa participação na tua vida profissional. E depois, se não me engano, Rafael, você fez uma pós-graduação? Ou não? Eu aqui. Fez?
Sim, fiz.
Qual foi, Rafael? Conte pra gente.
Mesmo padrão, né? Na parte financeira. Finanças.
Aí você fez uma pós-graduação em finanças. Quer dizer que hoje você é graduado e pós-graduado em finanças. É isso? Eu estou aqui, algumas pessoas estão entrando no chat, inclusive a Sandra Bortuti, do CPCE da FIEP, que está aqui nos cumprimentando e falando que é um aprendizado todas as sextas. Obrigada, Sandra. E a Rafaela Robel, que é também uma surda. Você deve conhecer a Rafaela Robel, não? A Rafael, conhece,
sim,
né?
Sim, conheço, sim.
É, a Rafaela é nossa professora de Libras aqui no Inter, né? E ela está aqui entrando e nos cumprimentando, feliz por ver você aqui. Que beleza. Que bom, né? A alegria dela, bacana. E isso. Atualmente, Rafael, o que que você... Como é que está a sua vida profissional? Como é que você está ainda colhendo os frutos do seu estudo? Fale um pouquinho sobre como é que você está no presente, o nosso egresso.
Hoje estou muito bem, estou trabalhando, né, e pensando no futuro, né, eu quero voltar, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, né, eu não sei quando, né, mas eu tenho essa vontade. Eu estou trabalhando numa escola, agora eu faço escala, né? É a mesma área que eu, né, que eu fiz aqui na faculdade. Graças a Deus estou muito bem, eu continuo agradecendo sempre o que a Uninter fez por mim.
Que bom, que bacana. Você está sempre nativa, né? Sempre com novos projetos e é uma pessoa muito interessante. O Rafael, ele conta piadas para surdos, piadas de surdos, né? Você conta, que são piadas, gente, que ele conta só usando a Libras. Mas ele usa Libras de uma forma muito fantástica e conta piadas. E além dele contar piadas, ele tem um espírito de humor bastante aguçado, né, Rafael? Ele gosta de fazer brincadeiras. Ele está aparecendo muito sério aí no vídeo, mas ele não é muito sério, ele é muito brincalhão. Ele leva a vida a sério, mas é brincalhão. O que, que ele disse?
É normal isso.
É normal, né? Que bom, né? Puxou a mãe, que também gosta de fazer brincadeiras, gosta de brincar. Vitor.
Verdade.
Vitor Alves Orne. Como foi que você veio para o Uninter? Você entrou na Uninter em que ano, Vitor? Você lembra? Lembra?
2013.
E você veio assim, foi indicado por alguém, a Uninter foi indicada para você, como é que você chegou até a gente?
Bom, tem uma amiga da minha mãe que se formou em administração pela Uninter. E ela comentou com a minha mãe sobre o curso de ciências políticas, né? Que é área social bastante, humanas, eu adoro.
Sim.
Minha mãe comentou comigo e falando em termos não coloquiais, eu fui ver qual é. Acabei me apaixonando pelo curso. Na minha organização.
Uhum. Eu lembro que você gostava muito, estava sempre entusiasmado com o curso.
A história, a parte de sociologia, eu gosto bastante. História, direito.
Sim. Uhum. E, Vitor, que tipo de adaptações, que tipo de atendimento especial você precisou desde o começo que a Luciane tenha colaborado? Eu lembro que você faz provas aqui com a gente, né? Para quem não conhece o Ciane, nós temos aqui uma sala de apoio aos alunos, é onde os alunos fazem as suas provas, né, quando precisam de um acompanhante para a realização das suas provas. Continue, Vitor, eu interrompi você.
Perdão, eu interrompi, senhora. Eu utilizo principalmente questão de leitor transcritor, né? O Carlos me ajuda a aplicar as provas, resolver as provas, os trabalhos, conversa sempre, assim, a situação, conversa com os professores, né? Isso é muito importante. Para um olhar é correto para a gente, né? Com dificuldade, com deficiência.
Sim, você conversa e explica, né, aos professores sobre a sua diversidade, sobre como é melhor para você receber uma aula. Você sente aqui essa liberdade.
Essa receptividade
dos professores, do ambiente, né, estudantil aqui dentro da Uninter.
Dos funcionários
também, que bacana. Que tipo de funcionário, Vitor? Como é que é aqui quando você transita pela Uninter?
Desde a portaria, limpeza, professores, auxiliadores, né, como o Luciano, claro, colegas também, né, colegas, pessoal da, da secretaria de, dos cursos. É, e o professor também de jornalismo, também muito interessante, também curso.
Uhum. Sim.
História. Enfim, uhum. É um ambiente bem abrasivo, né?
Sim. Você precisa de material adaptado, Vitor, devido à baixa visão?
Acredito que sim. Eu tenho um notebook que fala, né? Que é com JAWS, né? Então, JAWS.
É o software leitor de tela?
Oi?
O software leitor de telas, né? Que você usa o JAWS.
Correto. É, como eu tenho um resquício de visão, 20%, textos ampliados, bem ampliados, porém, eu tenho um open book no meu desktop, né, que é um leitor, de livro, né, e agora mais recentemente, mais moderna, uma lupa portátil.
Lupa portátil. É uma lupa comum ou é uma lupa eletrônica?
Eletrônica, professor. Está aqui atrás, né?
Ah, que interessante. Você pode mostrar para a gente ou é difícil? A gente conseguir ver aí o que, que o teu recurso da tecnologia assistiva. Ah, é assim. Ah, que legal. Que beleza. E aí você, com isso, você tem as letras ampliadas, as imagens ampliadas.
É uma questão de prática, né, professor? Para agilidade na leitura, né?
Sim, você vai passando pelas palavras, né? Vai correndo a lupa pelas palavras.
A linha, certo? A linha.
É isso. E nas provas você vem aqui para o Ciane e você usa o ledor escriba, o Carlos é ledor escriba seu, o Carlos é o nosso assistente de inclusão, nosso analista de sistemas, o Carlos faz a leitura de provas para você, como que é a aplicação de provas?
Acredito que ele faz isso, agilidade, né, para agilidade ser melhor, para compreensão também ser melhor, né?
Ele lê as questões.
Oi?
Ele lê as questões para você.
Sim, senhora. E assinala o redigir, como eu falo.
Ah, certo. Ele também escreve, né? Assinala as opções e escreve quando a resposta é discursiva.
Isso mesmo.
Esse é um dos procedimentos que nós temos aqui no Ciane, né? Aplicação de provas com ledor escriba, que vai ler, no caso do Vitor, ele tem baixa visão, então o aplicador de provas lê as questões para ele e também assinala as alternativas e escreve as respostas que o Vitor ditar. Se dita, né, Vitor, para ele.
Depende. Como o professor quer, tem provas também, que são no computador. Eu também utilizo o serviço do cara também.
As provas no computador, certo. Também.
Depende do professor, né?
Claro. Mas no computador também o Carlos digita para você as respostas, é isso? É isso aí. Esse é um dos procedimentos que o Ciane tem para alunos com deficiência visual. Né? O Vitor usa o JAWS, que é um software leitor de telas, que é usado no computador com sintetizador de voz. Então, ele ouve, né, aquilo que nós lemos no papel ou no computador ou na tela, o Vitor ouve. E com isso, nós promovemos a acessibilidade comunicacional e de informação a esse aluno, aos alunos, né, em geral, com deficiência visual, tanto aqueles que têm deficiência visual total, que são cegos, como aqueles que têm baixa visão, como é o caso do Vitor, que tem 21% de visão. Então, ele é uma pessoa com baixa visão. Então, Vitor, você continua animado no seu curso?
Continua pretendo, mas além.
Não entendi, desculpe.
Pretendo ir mais além.
Ir mais além? O que, que você quer fazer? Conte.
Desculpe a minha brincadeira, mas eu quero chegar ao Palácio do Planalto.
Opa, que maravilha! Você tem um plano de ser político? Você fez ciência
política. Acho que é remotamente agora, mas...
Porque formação você tem, né? Em ciência política e agora fazendo direito?
É, mas falta mais trabalho na área, né? Mais trabalho.
Certo. Você pretende, depois de concluído o curso de direito, fazer o exame da OAB?
Sim, professora. Mas eu estava pensando até uns tempos atrás, eu também pensando, lendo, né? Cheguei à conclusão que também vou tentar as questões do concurso para o TRE nas 5 horas que tem, né? Então, no Paraná.
Beleza.
É juiz, promotor, é procurador.
Sim.
Sim, você vai fazer outras graduações. Posso.
Isso. Você vai começar por qual concurso, para quê? Primeiro, acho que é promotor, né?
Eu vou tentar nas cinco áreas, né?
Já concorre nas 5.
É isso.
Que bom.
Vou ver como está o meu desempenho.
Beleza, muito bom isso, né? Ainda mais que você usa o software leitor de telas. A pessoa com baixa visão que utiliza o software leitor de telas já tem uma maior facilidade, né? Porque ele já pode, por exemplo, ler um processo no computador sem precisar de ajuda de ninguém. Ele só usa o software leitor de tela e ele vai ouvir a leitura de todo o processo, no caso que ele está comentando de trabalhar na justiça, né, na justiça eleitoral ou qualquer âmbito jurídico que haja processos, né, com o software leitor de tela, ele lê perfeitamente. E não é também nenhuma novidade, mas uma pessoa com deficiência visual na área jurídica. Nós temos em Curitiba o primeiro juiz cego do Brasil, que é o querido e grande doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador, que é juiz aqui no Tribunal Regional do Trabalho e é o primeiro juiz cego do Brasil, com deficiência visual total. Então, já, né, ele já abriu o caminho no âmbito da justiça para pessoas que têm algum nível de deficiência visual. Então, é plenamente possível, né, Vitor, essa tua ambição aí. Você é muito jovem, tem a vida pela frente. O Vitor é um rapaz muito educado, extremamente educado, muito bem formado.
Dedicado,
exatamente. Então, assim como o Rafael Greca, nós temos aqui duas pérolas de estudantes, né? Duas pérolas de profissionais que são rapazes, homens, que vêm de uma família onde vale a educação, o respeito, valores morais. Então, por isso eu os trouxe, porque considero exemplos, né, na maneira de ser, na maneira de caminhar na sua jornada aqui. Eu quero voltar ao Rafael Greca de Freitas e perguntar ao Rafael, quais são os seus projetos? Você falou em mestrado, falou em doutorado. Nós temos, aqui na Uninter, nós temos o mestrado em educação. Eu acho que a tua área é mais na área financeira, né? O que, que você gostaria, quais são os teus projetos para o futuro? Partindo dessa formação aqui que você recebeu, quais são agora os teus projetos para frente?
O meu projeto no futuro é fazer mestrado ou doutorado, porque eu tenho vontade de estar até pensando em abrir uma empresa, pensando nos surdos, né? Porque às vezes os surdos eles não têm essas informações financeiras, né? Como eu aprendi aqui, tive experiência na área financeira, então eu quero passar isso aos outros também, né? E dando oportunidades e podendo avaliar e assim avaliando o desempenho da empresa. Então eu tenho esses sonhos, mas isso no futuro, mais ou menos, quando eu tiver uns 40 anos, 45, hoje eu tenho 38 anos, então quando eu tiver 45 anos eu quero fazer mestrado e eu quero, né, eu quero progredir, eu tenho sonhos na minha vida.
Que bom que você tem sonhos. Conte uma coisa aqui para nós, Rafael, você que vive isso na pele, conversando com os seus amigos, conversando com as pessoas surdas, né, de Curitiba, como é que está a questão da empregabilidade de surdos em Curitiba? Como é que vocês estão sentindo isso? Em Curitiba e no Brasil, porque você deve se relacionar com pessoas de fora também. Como está a questão da empregabilidade de surdos?
No passado tinha um desenvolvimento muito grande, mas hoje, por causa de algumas regras, né, e algumas mudanças que houve, e por isso está tendo restrições, né, e assim, eu fiz várias entrevistas, mas assim, para surdos, né, para a área da administração, ainda é difícil, ainda, é demorado. Eles olham para nós, com PCD, o surdo, né? Então, assim, o salário é muito pouco, né? Infelizmente. Então, assim, para mim está sendo uma luta, né? Está sendo uma luta, e para mim é normal, porque faz parte da minha vida essa luta.
Uhum. Mas você, por exemplo, você tem uma graduação, tem uma pós-graduação na área financeira. O que você acha que dificulta você obter este espaço no mercado de trabalho qualificado? Por que que os surdos encontram essas dificuldades, mesmo com formação? Porque a gente ouve muito dizerem aí, Rafael e Vitor também, e todos os nossos espectadores, que não existem pessoas formadas, com formação, capacitadas, pessoas com deficiência capacitadas para cargos de maior responsabilidade nas empresas. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? Só que na Uninter nós temos 800 alunos formados já, cadastrados no CIANE, alunos com deficiência. Como é que é isso? O que, que acontece, Rafael? Qual é o nó que tem aí que as pessoas surdas ingressam nas empresas e como é que acontece isso? Ou não ingressam?
Então, no passado, quando me formei, né, eu tinha um certificado, eu levei no meu trabalho, né, e meu chefe gostou muito, e daí eu fui promovido, eu fui para líder, né, e depois eu tive uma outra promoção, daí fui trabalhar na área da administração. Então eles olharam que eu tinha capacidade, né, de crescer. Então eles dão, né, quando você tem essa oportunidade, daí você consegue crescer. Mas agora, por exemplo, estou trabalhando numa escola, né, eu trabalho fazendo escala. Então, assim, parece assim que eu fico só nessa esse patamar, eu não tenho oportunidade de crescer. É isso.
Mas, veja, eu acho que eu não fiz a pergunta claramente. Por que que você acha que acontece isso? Por que que os surdos têm essa dificuldade quanto à empregabilidade?
É igual hoje, né, onde eu trabalho. Então, eu tenho um certificado, mas não existe vagas, né, na área, né, por exemplo, da informática, por exemplo, que eu também sou formado, né, na área da informática. Então, daí ali eu trabalho, né, eu acho que faz uns 3 anos, né, eu trabalhei na área financeira, né, eu trabalhei nessa área, eu ajudei ali, né, auxiliei a gestora, mas daí eles trocaram minha área de trabalho. Por quê? Porque eles viram meu currículo, né, a minha parte financeira, ok, aí colocaram para trabalhar nessa área financeira. Mas depois, uma outra pessoa olhou, né, o currículo, aí ele viu outra pessoa, outro currículo, né, e daí pediu para outra pessoa trabalhar nessa área. Então, com uma outra experiência com a informática e também que tem essa informação financeira. Então, eu trabalhei nessa área, mas assim, daí eu estou trabalhando em outra área. Né? Então, é isso que acontece comigo. Né?
Você acredita que seja um dos fatores que dificulte a empregabilidade dos surdos, seja a questão da língua portuguesa? Que nós existe assim uma falta de conhecimento de uma segunda língua, que para vocês é a língua portuguesa, e isso dificulta a obtenção de um bom emprego? O que você acha disso?
Sim, né? Infelizmente, né, tem alguns lugares que obrigam, né, até o português. Agora, no meu caso, a minha chefia sabe, né, que eu não tenho português, claro, né, que a minha primeira língua é Libras, né, então eles me entendem. Mas, assim, agora a comunicação realmente é bem difícil. Eles me entendem assim, uns 10%, né? Eles se esforçam para entender, né, a Libras, para se comunicar comigo. Mas aí uma outra pessoa, né, por exemplo, né, ele já tem uma fluência na Libras, então nós podemos se comunicar. E também na escrita, mas assim, a comunicação maior para nós é Libras, porque na escrita é um pouquinho mais difícil.
Uhum. Nós sabemos de empresas, indústrias, que até oferecem cursos de português para surdos, de maneira que os surdos consigam mandar e-mails, receber e-mails, entender os e-mails em língua portuguesa e entender em língua portuguesa, por exemplo, um regulamento, um manual de instruções, né? Porque aqueles que não conhecem a questão da diversidade dos surdos, a diversidade é linguística. A diversidade é que os surdos no Brasil usam a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Como essa Libras é a sua primeira língua, é a língua materna, é a língua nativa dos surdos. O português é uma segunda língua da comunidade surda brasileira em aprendizagem. Né? Então, os surdos estão aprendendo uma segunda língua no decorrer da sua vida, que seria a língua portuguesa escrita. Né? E a Libras é uma língua visual, espacial, tridimensional, motora. Então, são línguas com estruturas bastante diferentes. E a questão da dificuldade da leitura, do entendimento em português, é um fator, né, perante o qual há um esforço da comunidade surda em aprender a língua portuguesa. Nós aqui mesmo, na Uninter, no Ciane, nós estamos organizando, já demos no ano, cursos de português para surdos, de modo que eles não tenham problemas quanto essa interpretação de textos e tudo mais. E também, por um outro lado, as empresas precisam ter os intérpretes de Libras que apoiem, não é? Que façam a mediação linguística para o surdo no seu trabalho. Ele precisa de um intérprete de Libras nas reuniões com a sua chefia, nas reuniões de colegas, nas reuniões de trabalho, nas apresentações que a empresa faz, nos congressos, nas palestras, de modo que eles não fiquem, dizendo assim, por fora, né, do que está se tratando, para que eles tenham acesso, acessibilidade ao que as pessoas estão falando em português. Esse é um aspecto bastante sensível na questão da empregabilidade das pessoas surdas no Brasil. Eu estou aqui recebendo alguns chats. Eu recebi aqui da Sandra Borto, do CPCE da FIEP. Ela está dando parabéns ao Vitor e ao Rafael pelo empenho diário, pela sua profissionalização e aprendizado. E está também dando os parabéns ao Grupo Uninter por possibilitar e facilitar esta educação formal e de excelência. Muito obrigada, Sandra. A Maria Sueli Viana, lá de Minas Gerais, de Contagem. Ela diz o seguinte: tenho o maior orgulho dessa Universidade Uninter, bacharelanda em Teologia Bíblica Interconfissional. Eldorado, Polo Eldorado, de Contagem, Minas Gerais. Que prazer estar falando com você, Maria Sueli, aí de Contagem, em Minas Gerais. Um abraço a todos aí no Polo e obrigada pelas suas palavras tão importantes. Rafael, o que você gostaria de transmitir? O que você deseja? Vamos falar assim, né? O que você deseja deixar aqui? A tua mensagem para aqueles que nos assistem, agora e aqueles que nos assistirão depois, porque esse programa, ele fica gravado, ele fica disponível, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, quem não pôde nos assistir agora, assiste depois. Então, nós temos um público bastante grande de todo o Brasil, dos nossos polos de apoio, né, de todo o Brasil e da Uninter. E eu gostaria que você dissesse para a gente o que o surdo deseja. Né? Eu estou aqui querendo dar voz a você, representando os surdos no Brasil. O que você gostaria de dizer? Use este momento, use esta voz que eu estou dando para você falar aqui para a gente o que, que os surdos desejam que as pessoas saibam sobre vocês.
Aqui no Brasil, eu quero falar que as pessoas possam ver, o brasileiro possam ver, e nós somos diferentes, né, temos culturas diferentes, né, por exemplo, né, os professores são diferentes, né, como advogados, direitos, né, financeiros, cada um tem sua área. Então, cada um tem o seu jeito. E também eu quero agradecer que temos intérpretes de Libras que nos ajudam tendo voz, né? E podemos ser protagonistas aqui nesse país, né? Porque nós temos diferenças, né? E como as empresas também estão vendo, estão chamando surdos, como cegos, outros deficientes também. Isso é importante, isso é inclusão. Eu não quero que a empresa também... Ah, o surdo ser tratado diferente, né? Indiferente. Não, ele tem que ser igual. Nós somos tratados muito bem aqui na faculdade. Então, que as empresas em outros lugares também possam ter essa empatia, né? Isso é muito importante. É como se fosse um vírus, né? E possa passar isso para todos, que todos possam entender.
Muito bacana, muito bom. E agora eu pergunto para o Vitor, né? Nesses momentos aqui do nosso programa, Vitor, você como uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, o que você gostaria de deixar aqui de mensagem? Eu estou dando voz para você expressar o que, que vocês precisam, né? O que é aquilo que mais incomoda você? Quais são as principais mudanças que vocês precisam para o seu pleno desenvolvimento, para o exercício da sua cidadania?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós, com deficiência, nós conseguimos executar as coisas. Necessitamos de auxílio para melhor fazê-las com mais excelência possível, né? Mas nós demoramos um pouco mais como pessoas sem deficiência, mas nós conseguimos. Por isso que nós necessitamos do auxílio para fazer com mais perfeição, né? Essa me perguntou o que eu gostaria de falar também, que nós, pessoas com deficiência, nós temos sentimentos, desejos, né? Capacidade, né? Capacidade também, né? Bom, a senhora me perguntou também sobre qual foi a última pergunta? Desculpe.
Não, eu perguntei, eu pedi que você dissesse aquilo que vocês desejam, vocês incluindo as pessoas com deficiência, né, com diversidades, o que desejam da sociedade para que vocês possam exercer plenamente a sua cidadania. Cidadania que significa que vocês têm deveres e direitos, né, como qualquer cidadão.
Certo. Eu acredito que o que nós desejamos são essas questões de maior inclusão. Isso por parte do Estado, esse maior engajamento por parte do Estado e da sociedade civil. É questão de responsabilidade, né? Questão de responsabilidade. Perante os dois, né? Essa questão também de não tanto lei, mas cultural, mais investimento, sempre mantendo em voga essa questão da pessoa com deficiência sendo debatida, sendo melhor aperfeiçoada, né? O desejo é o mercado de trabalho ter uma, não por questões de leis, mas uma questão de cultura, né? Ter essa questão da empatia mesmo, né? Falado, questão da compaixão, né? Compaixão, não sem a questão da discriminação, que infelizmente acontece. E eu, por mim, acredito uma questão não cultural mesmo, é cultural.
Certo. A sociedade precisa compreender que as pessoas com deficiência e com diversidades são capazes, né? São tão capazes quanto as pessoas consideradas sem deficiência ou sem diversidades, ou entre aspas, né? Os normais, né? Como a sociedade costuma dizer. Então, nós temos que ver, olhar nas pessoas as suas eficiências, né? E que são muitas, muitas mesmo. Nós chegamos ao final do nosso programa dessa sexta-feira. Eu agradeço muito a presença de vocês, Rafael Greca de Freitas, muito obrigada por você estar aqui. Vitor Alves Homem, muito obrigada por você ter a disponibilidade de estar conosco. Agradeço aos intérpretes de Libras, Renato Pajinski e Everton Murilo dos Santos, e agradeço especialmente a todos aqueles que nos acompanharam, que assistiram este programa. Muito obrigada e aproveito. Ok, querido. Aproveito para convidá-los para o programa da próxima sexta-feira, neste mesmo horário, 16 horas e 30 minutos, mais um programa Inclusão em Rede. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos bem. Um excelente fim de semana, com muita saúde e ânimo elevado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo no coração de todos.
Inclusão em rede.